acesso a tempo piores a cuidados de saúde e também têm razão. Mas tudo isto seria ultrapassável se os portugueses tivessem esperança. Esperança no seu futuro. Mesmo num país com problemas na habitação, na saúde, na educação, na justiça, com baixos rendimentos, se houver esperança, há mais filhos. E ter um filho é, na sua essência, o maior ato de fé no futuro. Senhores deputados, Portugal não tem apenas uma crise de natalidade, tem sobretudo uma crise de esperança. Aos jovens da minha geração e das novas gerações não foi dada esperança, foi-lhes vendida uma ilusão. A ilusão de que convergíamos com a União Europeia. A ilusão de que o país estava melhor. A ilusão da prosperidade. O PS, e ponhamos nomes, António Costa, Mário Centeno, o PS mentiu aos portugueses. Hoje percebemos que o PIB cresceu, mas que o PIB per capita estagnou. Ou seja, estamos cada vez mais longe do resto dos países para onde os nossos jovens emigram. Pior, para se pertencer à classe média em Portugal, basta ganhar 688 euros líquidos. E para se pertencer à classe alta, segundo a OCDE, basta ganhar 1.836 euros líquidos. Ou seja, senhores deputados, Portugal é um país tão pobre que até os ricos são pobres em Portugal. É este o legado do Partido Socialista e, na verdade, o PSD tem-se limitado a gerir esta decadência. Senhores deputados, não há política de natalidade que resista a um país que empobrece quem trabalha, bloqueia quem quer construir e desconfia de quem quer crescer. Por isso, sim, faz sentido aliviar fiscalmente as famílias, porque a família é o pilar fundamental de qualquer sociedade. Mas o problema não começa no terceiro filho. Começa, muitas vezes, antes do primeiro. Começa no salário, começa na renda, começa na prestação da casa. E por isso dizemos, a melhor política de natalidade é a prosperidade. É baixar impostos sobre o trabalho, é deixar mais salário no bolso das famílias, é aumentar a oferta de habitação, é garantir liberdade de escolha na educação e nas creches, é permitir horários mais flexíveis, é libertar a economia para que os salários possam crescer, é deixar de tratar cada família como uma fonte de receita fiscal e começar a tratá-la como aquilo que é o nosso futuro. Há quem prefira manter tudo como está. A montanha de imobilismo não quer mudar nada. Mas nós não fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para gerir a decadência. Nós não fomos eleitos para administrar a resignação. Nós não fomos eleitos para deixar tudo como está. Fomos eleitos para quebrar a estagnação. Fomos eleitos para devolver a esperança. Fomos eleitos para criar um futuro. E a estagnação não tem de ser o nosso fado. E, portanto, senhores deputados, o mínimo que o Estado pode fazer é aliviar aqueles que, muito corajosamente, escolhem dar futuro a esta nação. O Estado não pode fazer filhos, mas pelo menos que saia de cima. Muito obrigado.
Para uma intervenção, a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O CDS agenda um debate sobre as questões da natalidade, mas a verdade é que tem passado ao lado das causas estruturais que levam a que as famílias não tenham o número de filhos que gostavam de ter e que muitas das vezes adiam esse momento de ter o número de filhos. E a verdade é que esta situação que hoje vivemos no nosso país, que não é de agora, mas que resulta das opções da política de direita que os senhores defendem, porque ouvindo as famílias, aquilo que é identificado como as causas para esta baixa natalidade que temos no nosso país são os baixos salários, é a precariedade, é o desrespeito dos direitos de maternidade e paternidade, é os custos elevados com a habitação, é as dificuldades em encontrar uma vaga numa creche. E sobre estas matérias do CDS, da parte do CDS, nenhuma proposta. Uma proposta que seja. Ou seja, não só não há uma proposta, como aquilo que defende é ainda para agravar esta situação. Ainda na semana passada, e bem, foi rejeitado na Assembleia da República o pacote laboral e aquilo que trazia era mais precariedade. Aquilo que trazia era obrigar as mães e os pais trabalhadores com filhos menores a trabalhar à noite, ao fim de semana e ao feriado. Quando trouxemos aqui, já foi dito, uma rede pública de creches, o CDS votou contra e quando é tão necessário, ainda há pouco era referida a irresponsabilidade por parte do PSD relativamente a um conjunto de aspectos que são necessários. Irresponsabilidade é reduzir o IRC, esse valor de IRC que está a ser retirado ao Estado e a todo o povo português, permitiria investir ao longo desta legislatura na construção de 100 mil vagas em creches que são fundamentais para garantir os direitos das crianças e o acesso às vagas. Mas ficou bem claro que medidas estruturais não há, ou seja, reduz e limita as questões da natalidade a aspectos fiscais. É muito redutor, de facto. E sobre as iniciativas que alteram o código de IRS, queríamos dizer aqui algumas considerações. Não se entende na proposta do CDS qual é que é o critério para os valores apresentados de dedução por filho. 600 euros para o primeiro, 900 para o segundo, 750 para o terceiro, 1.200 para o quarto, 900 para o quinto. Um sobe e desce sem qualquer critério que beneficia, tal como a proposta do LIVRE, mais, beneficia mais os agregados com rendimentos mais elevados. Sobre a proposta de criação de um crédito fiscal apresentada pelo LIVRE, reafirmamos que a função redistributiva dos impostos se cumpre pela progressividade na coleta para assegurar não apenas justiça fiscal, mas também os recursos financeiros necessários ao bom funcionamento dos serviços públicos. O que os trabalhadores precisam é de aumento dos salários, serviços públicos gratuitos, universais, capazes de facto de garantir os direitos básicos, desenvolvimento do país, em vez da quebra de regras de solidariedade, da promoção do individualismo e da exclusão social que o dito crédito fiscal que o LIVRE propõe encerra. Mas aquilo que é necessário é, de facto, uma política que remova os obstáculos que neste momento existem e que impedem as famílias de ter o número de filhos que gostariam de ter e garantir melhores condições de vida. É curioso que, olhando para os dados da natalidade no nosso país, numa série prolongada, onde há uma inversão e uma inflexão significativa, foi no período após o 25 de Abril. E por que será? Porque houve, de facto, um período em uma perspectiva de confiança no futuro, de esperança, de estabilidade, coisa que não existe neste momento, muito pelo contrário. Aquilo que são estas opções políticas por parte do Governo é atacar serviços públicos, é atacar os direitos dos pais, das mães e das crianças, encerrar serviços de urgência, de obstetrícia, veja-se bem. E, portanto, aquilo que se exige, de facto, são salários dignos, um vínculo efetivo, habitação, creche, direitos...
Ora, o Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, mas logo veremos se vai conseguir ter tempo para o efeito. Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, quero cumprimentá-la pela sua intervenção. Não deixa de facto de ser curioso que o CDS agende um debate em que se preocupa com a condição de vida dos portugueses, na ressaca do chumbo de um Código do Trabalho que ia agravar a vida da larga maioria dos portugueses comuns e que se esqueça que, curiosamente, boa parte da política fiscal que o Governo promoveu agravou as condições da vida dos portugueses. As casas em Portugal nunca tiveram tão caras. Curiosamente, o CDS agora diz que a partir de 2017 é que começou tudo a ficar mais caro, esquecendo-se que os preços aumentaram olimpicamente desde que a Aliança Democrática decidiu adotar um choque fiscal. É um recorde atrás do outro. Viver nas cidades portuguesas nunca se tornou tão difícil. Mas não é só no caso da habitação que a vida ficou mais difícil. Mesmo aceder ao Serviço Nacional de Saúde ainda ficou mais difícil. E todas as desculpas servem, menos a política do Governo. Este fim de semana, a senhora Ministra disse que a culpa era dos imigrantes. Em Portugal, de facto, não há coisa que os imigrantes não tenham culpa.
O nosso receio é que amanhã venha a Ministra do Ambiente dizer que a onda de calor também é culpa dos imigrantes. É a única coisa que falta. Já das decisões políticas deste governo aí não há culpa nenhuma. Em 60 dias iam apresentar um plano para melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Hoje a síntese é clara. Temos menos saúde, temos menos consultas, temos mais listas de espera. Mas ao mesmo tempo decidiram também mudar radicalmente o pilar das pensões não contributivas. Felizmente, a lei não entra, não sai tão mal do Parlamento como entra, mas continua a representar um corte para os portugueses mais pobres. Basicamente, o que o CDS e o PSD fazem é o seguinte: pioram as condições de vida dos portugueses comuns e depois perguntam-se porquê é que a vida dos portugueses é tão difícil. Mas a resposta está precisamente no vosso...
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, o deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em função das intervenções, de facto, o PCP e o Bloco de Esquerda querem aproveitar um debate sobre natalidade como barriga de aluguer para a luta de classes. Mas, ó Sr. Deputado, não é isto, não é sobre isto que estamos hoje a falar. Todos os nascimentos são bem-vindos. Mas é efetivo que os portugueses não querem barrigas de aluguer, muito menos para reforçar dialéticas marxistas absolutamente estafadas. Quanto à proposta do CDS, eu percebi que a senhora deputada do PCP estava com alguma dificuldade em perceber e, por isso, eu, no pedido de esclarecimento, vou tentar esclarecê-la. Como sabe, hoje o código do IRS tem uma dedução base para cada filho. Essa dedução são 600 euros. Depois, para o segundo filho, tem um acréscimo à dedução de 300 euros. O que é que a proposta do CDS faz? Duplica esse acréscimo para 600 euros. O que significa que mantemos a dedução fiscal para o segundo filho, que continua a valer 900 euros, 600 mais o acréscimo de 300, e relativamente ao terceiro e seguintes filhos, o acréscimo passa a ser de 600, o que significa que quando esta medida estiver plenamente em funções, e esperemos que esteja em 2028, o terceiro filho e seguintes poderão beneficiar de um desconto que atingirá 1.200 euros. Eu pergunto, Sra. Deputada, continua a ter dúvidas, quer que eu lhe explique outra vez, ou já está tudo claro? Muito obrigado.
Muito bem. Não tenho tempo para responder e a próxima intervenção é a Sra. Deputada Rita Matias do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, se há um pacote legislativo que justificava meses e meses de discussão nesta Assembleia, não era mais um pacote laboral ou um pacote burocrático, era um verdadeiro pacote para a natalidade. Porque Portugal não está a viver uma mera crise. Na verdade, está mesmo a viver um inferno demográfico, porque todos os anos nascem menos crianças e todos os anos envelhecemos mais. E continuamos sem discutir este tema com seriedade, mas este é sem dúvida o maior desafio nacional do século. Uma nação que deixa de ter filhos é uma nação em vias de extinção. E na verdade, a natalidade pode mesmo ser o ponto de encontro entre as preocupações legítimas de diferentes sensibilidades desta casa. Para uns, é a resposta aos receios de substituição populacional que muitos portugueses sentem. Nenhuma política de controle migratório substitui uma política séria de apoio às famílias portuguesas. Para outros, esta é a única forma de garantir a sustentabilidade da segurança social, porque sem crianças hoje não teremos trabalhadores nem pensões amanhã. É por isto que investir na natalidade não é uma despesa, é um investimento na nossa sobrevivência, só que exige coragem política. Exige benefícios fiscais verdadeiramente diferenciadores para as famílias com filhos, com uma descida progressiva de IRS para mães e pais de famílias numerosas, premiando quem decide ter 3 ou mais filhos. Exige aliviar o IMI em função do número de filhos. exige facilitar o acesso à habitação para jovens casais que querem constituir família. Exige reforçar as licenças de maternidade e paternidade e, porque sabemos da riqueza incrível que os avós representam na vida dos netos, devemos permitir que possam beneficiar de um período de licença remunerada para ajudar a cuidar do